escritora falou assim, que Jesus, ele começava, continuava e terminava todas as suas obras com oração. Agora veja ali, no final de sua obra sobre a terra, ali em Lucas mesmo, Lucas 23, versículo 46. Depois de ele ter sido crucificado. Veja, ele iniciou sua vida orando. Diz lá também que quando ele foi batizado, né, ele orou. Isso diz em Mateus, os irmãos não precisam abrir, mas eu vou ler aqui. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu vou achar também esse texto em Lucas. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E no versículo anterior a esse, diz assim: e aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Naquela hora o Senhor estava diante do Pai. Jesus sempre vivia uma vida de oração. Todas as situações tremendas da vida dele, que ele passou, ele orava. Menino, já crescia em sabedoria, se enchia do Espírito. Quando começou a obra dele, foi batizado, ele orava. Depois diz que ele foi para a tentação, no deserto, também vou ler aqui. Ele diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Significa que ele estava também ali, se enchendo do Espírito, jejuando, orando, buscando a Deus. E ele venceu, teve vitória na tentação. Toda a vida dele diz que ele orava, saía aos montes orar, saía ao deserto orar, orava, orava, orava. E quando chegou no final, como diz ali, né, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Na oração dele, ele mesmo falou isso. Em Lucas 23, 46, ele diz, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Morreu. Olha que tremendo. A gente precisa nos nossos dias dar mais atenção à oração. Ele começou a obra dele, continuou toda a obra sobre a terra e finalizou. Antes da sua morte, ele orou: Pai, está consumado. Em outro texto diz, né? Ele tinha uma vitória contínua na vida dele. Mas é porque ele orava. Orava muito. Se nós olharmos, né, aqueles homens de fé dos séculos passados, próximos, eles eram homens de grande oração, né? E foram muito usados. Charles Finney, John Wesley. John Wesley disse que ele acordava bem cedo, de madrugada ainda, corria algumas voltas em torno da faculdade que ele estudava, depois ele ia orar. E orava algumas horas. Quase todos os dias. Ele... Com certeza ele orava todos os dias, mas a corrida eu não sei se era todos os dias. Mas ele tinha esse exercício. Charles Finney orava muito. Diz, ele mesmo disse que orava muitas horas. George Miller orou muito para ganhar tantas almas, né? E eu creio que há necessidade do despertamento hoje na nossa geração, para a oração mesmo. Porque eu volto, Senhor, está próximo. E Jesus, nessa oração que ele fez aqui para os discípulos, ele ensinou isso, olha. Precisa orar. Eles viram ele orando, fazendo toda essa oração. Eles ficaram ali vendo e ouvindo ele. Eu creio que foi algo tremendo para a vida deles, né? Despertou eles para orar. Porque diz ali em Atos, né, depois que Jesus subiu aos céus, os anjos apareceram para eles e disseram assim: assim como vocês o vissem subir, ele voltará em glória, com poder, né? E aí o que aconteceu logo depois? Eles voltaram para Jerusalém, se congregaram numa casa e oravam incessantemente.
Eles tinham ouvido certo, eles deveriam pegar no centro de Jerusalém até que fosse batizado, mas imediatamente a oração fluiu. A busca do centro. A oração nada mais é do que trazer do céu para a terra a vontade de Deus. É o que Jesus faz. Ele era o canal de trazer do céu para a terra, toda a vontade dele. É isso que Jesus fez. E eu creio assim, que o Senhor está fazendo a mesma coisa com você. Ele quer trazer a glória e a vontade de Deus do céu para a terra. Aqui a gente habita na cidade, na nossa cidade, o Senhor quer que a gente olhe e ele vai trazer a vontade dele do céu para a terra. Mas precisamos orar. Eu realmente vejo muita necessidade, mais do que estamos fazendo. Talvez nós até oramos, em casa, os bolos, mas é mais, há mais, mais empenho para a oração. Agora voltando ali para João, né? João 17, ele falou da glorificação, que era chegada a hora. O Pai glorificaria o Filho na sua morte na cruz e na sua ressurreição. E também deu a ele todo o poder para derramar a vida eterna para todos nós. E depois no versículo 4 ele fala assim: eu glorifiquei-te na terra, tenho consumado a obra que me deste. Qual é a obra que ele consumiu? É aquela que está em Filipenses 2, texto bem conhecido, né? Filipenses 2, 6. Na sua posição humilde, viva, descendo em forma de Deus, não teve por preocupação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E achava a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essa foi a obra que consumou. Mas eu tenho vendo aqui que esvaziar-se a si mesmo, tomar a forma de servo, humilhar-se a si mesmo, ser obediente, foi tudo fruto da oração, da sua ligação com Deus. Diariamente, cada instante, isso tem uma consequência dele. Tornou-se mais humilde, né? Esvaziou-se da sua própria glória, né? Diz aqui mesmo, né? Não teve preocupação ser igual a Deus, né? Fez em forma de homem, fechado na forma de homem, foi obediente a que é a morte. Eu creio que ele alcançou isso pela oração. E nós hoje queremos desejar o mesmo, eu creio. Desejar a mesma humilhação, a mesma obediência. Mas eu creio que só vamos alcançar esse horário mesmo, mais alcançaremos mais dessas características do Senhor. Tenho percebido isso. Quanto mais se ora, mais assumimos uma forma de humilhação. Deus começa a falar conosco. Isso é uma experimentação. É uma experimentação que a gente precisa desejar mais. Eu creio que Deus está vendo aqui nos exortando a orar. Deixa eu ler em Mateus 6, 6. Ali Jesus ensinou logo no começo, quando ele escolheu os discípulos, ele já nos ensinou como eles deveriam orar. E uma coisa interessante, diz que ali está bem escrito isso, que para escolher os 12 discípulos, ele orou incessantemente. Por quê? Porque ele sabia que esse homem é que Deus enviaria. Quando ele voltasse ao céu, o Espírito Santo queria aquele doze. Aquele doze seria o fruto do início da igreja. E é por causa deles que ele teve a Deus, a gente tem que fazer isso. Ele orou incessantemente por essa situação da escolha dos 12. E foi tremendo isso. Jesus tinha, via tanta responsabilidade na obra que Deus tinha dado a ele para fazer, que ele tomou grande cuidado. Veja lá, isso está em Lucas. Lucas 6. Lucas 6, 12. Jesus, pela oração, ele tinha já olhado ele lá na frente. Ele já via a igreja, já via os irmãos ali crendo. O Senhor Pedro, permanecendo dentro do que ele falou. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Ele passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a seus discípulos. Escolheu 12, aqui também deu um dom para ela. Olha que tremendo isso. Jesus, mesmo Jesus que tinha poder, espírito que habitava nele, ele orou a noite inteira para fazer uma escolha de 12 homens. Ele sabia que lá na frente seriam aqueles que iriam levar o evangelho a todas as nações. É para a gente repensar a nossa maneira de agir com o coração. Às vezes a gente pensa, nossa, eu vou orar aquilo de novo ali, além do Senhor ouvir, né? Amém, o Senhor ouve mesmo. Eu considero os filhos de Deus, não me denuncia, mas eu vejo, olhando isso, né? É uma exaltação para nós. Precisamos orar mais. Quantas decisões nós temos que tomar em nossa vida? E quanto nós oramos em favor da decisão? Às vezes, muitos tomam passos por si mesmos, sem tomar uma posição anterior de oração, de pedido, de intercessão diante do Senhor, para ver se é a sua vontade mesmo. Não funciona assim, Jesus. Não nos trabalhamos. Trabalhamos sempre com oração anterior. E aí ele faz. É tremendo isso. Isso alerta nosso coração. Alerta meu coração. Para que oremos mais. Infelizmente, a consequência do pouco orar é andar em caminhos vezes errados, tomar decisões erradas. Ter prejuízo daí por falta de oração. Então veja lá em Mateus 6:6. Jesus, sabendo dessa necessidade que ele já estava exercendo, ele já orou para os discípulos, dizendo, eu preciso ensinar os discípulos a orar. Porque eles vão precisar interceder diante de Deus, clamar, para que o Espírito Santo possa agir através de Deus. Olha lá, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, que recompensará publicamente. Existe essa maneira de orar. Jesus, ele dedicava isso. Quando ele orava, ele se ausentava. Ou ele ia para o monte, ou ele ia para o deserto. Alguns passaram diz que Jesus foi ao deserto, outros ele diz que foi ao monte orar. Ele se ausentava de tudo. Para ficar só ele e o não tem interferência. Deus já trabalhava assim lá antigamente. Moisés foi ao monte. Os homens de Deus iam ao monte, aos montes orar. Muitas passagens, os profetas. Para quê? Para ver uma vez tanta interferência externa. Para estar realmente vinculado com o Senhor ali. Então isso é um aspecto importante para a nossa vida. Como a gente ora? Às vezes, claro, a palavra diz, até no nosso pensamento, devemos orar dando em espírito, no trabalho, orando. Isso é importante. Devemos orar também, em todo momento. Mas eu creio, e há um ensinamento de Jesus, que deve haver um período em nossa vida, diariamente, que nós devemos nos afastar de Deus, colocar dentro do Senhor. Eu creio que isso é pessoal, né? Cada dia. E eu creio também isso aqui em molar, com a família, com as coisas. Ficar tanto tempo assim, só para mim, os dois, e individualmente. Então, ele ensinou isso para os discípulos. E várias vezes ele mostrou isso. Eles viam ele. Aquela vez antes de ele andar sobre as águas, ele despediu toda a multidão e disse para os discípulos, entre no barco e passem o mar. Eu vou ficar aqui. Ele subiu com outro olhar. Eu creio que os discípulos tiveram essa percepção disso. Saber o que ele ia fazer. Ele já sabia, não, ele não vai orar. Vai ter se determinado. Às vezes obedeceram e foram. Foram os filhos. Então, ora teu Pai que está no céu. Em outra versão, diz, ora teu Pai que está oculto. E teu Pai que vem no céu, que vê oculto. Não sei se alguém não tem uma tradução dessa. Mas tem o Pai. Isso. O Senhor, ele está vendo lá dentro do nosso coração. Lá no fundo do nosso coração, no fundo, ali ele é o nosso caminho. Então, veja como é importante a gente não só se abster assim fisicamente no ambiente mais propício, mas mesmo o Senhor olhando lá, é mais profundo até do que se separar do lugar. Você vai fisicamente, se desloca para um lugar mais profundo. Só que o Senhor é mais profundo, muito mais profundo. Ele olha lá secretamente no nosso coração. Então, muitas vezes ele é isso, muito profundo. Veja lá o Senhor, esse mesmo de Mateus 14, 23, há um exemplo, né? É justamente esse que eu tinha comentado. No 22 de Brasil, logo ordenou Jesus, os seus discípulos entraram no barco e foram diante para o outro lado. Enquanto despediu a multidão, e despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, estava sozinho. Foi à parte, ó. Colocar diante de Deus sozinho. Interceder pelos discípulos que estavam ali. E mais à frente, ganhou uma tormenta e ele intercedeu por eles e foi ao encontro deles. Já crendo que eles iam conseguir passar. Mas eles, infelizmente, né, como ele diz mais à frente, homem de pouca fé, por ter duvidado. Pedro saindo do barco, Jesus disse, então venha a mim. Ele saiu, mas duvidou. Foi afundando. Mas, irmãos, o importante aqui é Jesus orava para tudo que ele quisesse, viesse pelo poder do Espírito Santo. E é a nossa necessidade hoje. De nos ausentarmos, de procurarmos orar. Né? Olha, tem uma conclusão na última frase de Mateus 6, 7. Te recompensará publicamente. Algumas versões dizem apenas te recompensará, mas essa versão aqui diz te recompensará publicamente. Aí nós pensamos, nossa, mas no que ele seria recompensado publicamente? A recompensa principal de Jesus pela sua oração, tanto sozinho como no cenário ali com eles, como nessa hora do João 17, que estão todos juntos ali, vendo e orando. Como Pedro, Tiago e João, que viram e orando ali, agonizando, antes da sua morte. Teve uma grande recompensa pública, que foi a sua morte na cruz, seu sepultamento e sua ressurreição. Ele ressuscitou. E mais ainda, foi a sua ascensão, ele foi glorificado. Aí se cumpriu o que está escrito lá em João 17. Se cumpriu. Ele mesmo falou na oração, já prevendo o que aconteceria com ele. Se cumpriu a promessa pública, a recompensa pública. Veja. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa foi a manifestação, foi a recompensa pública, gloriosa que Jesus teve. Ele indo para o meu Pai, na ascensão. Os discípulos todos vendo. Ele foi recompensado publicamente. As pessoas, os amados dele viram. Tudo que ele sofreu foi a recompensa. Foi todas as orações que ele fez, todas as intervenções. E subiu aos céus. Eu vejo assim. Como deve ter sido glorioso os discípulos vendo ele subir? Será tão glorioso quando nós, se Jesus voltar na terra, nós vemos? Vai ser tremendo. Vai ser nossa recompensa também. Eu creio. A mesma recompensa pública que diz ali vai ser a mesma nossa. A mesma. Deus fez tudo por Cristo Jesus para que nele a gente tivesse as mesmas experiências. Eu creio. O dia que Jesus voltar vai ser igual de novo. Nós vamos ter recompensa pública. Que nós vamos subir aos céus, é escrito. Vamos subir nas nuvens. A gente precisa crer nisso. É tremendo, não é só um versículo. Isso vai acontecer também. E toda vez que a gente lembra isso, vai nos levar a orar mais, a ter mais intercessão no nosso filho, a pensar mais em orar antes de tomar uma decisão. Vai ser tremendo. Nós vamos ser glorificados. Diz lá em 1 Coríntios 15: tudo que é incorruptível vai se tornar incorruptível. Nosso corpo mortal vai se tornar imortal. Nosso corpo vai ser transformado, que nem o corpo de Cristo é transformado. Ele voltou agora, eterna, vida de Deus. Agora glorifica-me com aquela glória que tinha contigo. Foi glorificado. Voltou ao céu, glorificado. E nós seremos glorificados agora. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, Senhor.
Olha, irmãos. É um momento para a gente refletir e orar mais. A gente vai ser glorificado, vai ter essa conversa pública também. Veja lá em Filipenses 2, versos. Depois que ele padeceu, foi humilhado, obediente, até a morte de cruz, veja o que aconteceu em Filipenses. Vamos ler o versículo anterior, 2, 9 e 10. Por isso, olha, por isso, e se esvaziou, foi obediente, orou sem cessar. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha, nessa recompensa, ele foi exaltado e agora ele é poderoso, tem um nome sobre todo o nome. E todos vão se dobrar diante dele, porque ele é o Senhor. Irmãos, graças a Deus por isso. Esta é a recompensa pública de Jesus. Veja lá em João 16:24, um pouco antes dessa oração, os versículos 23 e 24 de João 16. Jesus já vem falando a oração desde o começo com os discípulos, mostrando a ele a necessidade. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, eu digo que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, ele vou lá de cá. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Olha, aqui tem um outro aspecto da recompensa pública nossa. A gente precisa orar, pedir o nome do Senhor, conforme o nome do Senhor, para que o nosso gozo se cumpra. Uma recompensa pública para nós vai ser o cumprimento do gozo da nossa vida. João 15 dizia isso, né? Tenho dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo. Quer dizer, uma vida completa em Cristo. Resplandecendo Cristo. Não sendo mais um homem, sendo Cristo. E mais ainda, a sua vontade ser viva em nós. Essa é uma recompensa pública, se a gente orar. Vai acontecer, nós vamos começar a desaparecer. E o gozo de Cristo vai aparecer em nós. É tremendo. Há uma recompensa para quem ama. Há uma. Infelizmente, hoje, é algo apagado. Poucos vão. Poucos perceberam a oração. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Que nós pratiquemos isso com mais do que. Paulo dizendo que isso vai guardar nosso filho. E vai fazê-los andar num plano celestial. E não mais nesse plano. Eu creio que quanto mais oramos, mais teremos certeza da vida celestial. O Quem ora pouco tem pouca fé e tem pouca certeza de uma vida celestial. Muito mais poderosa do que é o mundo da vida. Eu creio até que pouco hoje se fala da volta do Senhor Jesus Cristo por causa da oração. Não se ora, não se tem então nenhum zelo pelo que está vindo. O zelo nas nossas vidas pelo que está vindo é por causa da oração. Jesus mostrou isso, teve tanto zelo, muito orou para se cumprir a tarde da vida. Agora, olha aqui no versículo 10, ou no 9, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós glorificamos ao Pai e desejamos que a vontade do Pai seja feita em nós, como foi feito em Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10. Irmãos, hoje, na nossa hora, na nossa geração, a recompensa pública que Deus quer nos dar, além do gozo, ou melhor, juntamente com o gozo, é o cumprimento da sua vontade, seja feita a sua vontade, nossa vida. Tremendo, é o cumprimento da vontade de Deus em nós. Nós oramos. O problema da vontade vem pela oração. Claro que também vem pela leitura da palavra. Também. Vamos ler a palavra para saber o que orar. Mas a oração é a prática do que a gente lê. Não diz aí que a gente deve ler segundo a vontade de Deus, segundo a palavra. A gente deve orar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra. Precisamos lê-la também. Isso é um outro ponto muito importante. Mas a gente precisa orar a palavra, orar em espírito. Se estamos orando com a palavra de Deus. A gente não vai pedir mal, não vai pedir o que é para o nosso próprio deleite. Porque sabemos que a palavra não diz o que devemos pedir. Então, a leitura da palavra anda muito. Então, a leitura da palavra é muito importante. Não é só para conhecer, é muito mais. É para a gente aprender a orar e para a gente pedir. Mas aqui, voltando, seja feita a tua vontade, assim na terra. Jesus mesmo lá nessa oração, ele mostrou muitas dessas vontades que ele quer cumprir na nossa vida. Voltemos ali para João 17. Olha, uma das primeiras que ele fala aqui, né? No versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me dás, e eles a receberam. Essa é uma vontade de Deus. O Senhor quer nos deu a sua palavra. E podemos lê-la e vivenciá-la em nós. Quanto mais orarmos, mais experimentaremos a palavra de Deus. Depois ali, no versículo 6, ele fala do nome. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Nós temos hoje o nome de Jesus. Com o qual podemos proclamar e orar tudo em nome do Senhor Jesus. É assim que devemos orar. Lá em Colossenses diz que devemos pedir tudo no nome do Senhor. Faz parte da oração. O nome do Senhor aqui, pessoal, veja como é importante isso. Veja aqui. E quando fizeres, e quanto fizeres, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça. Então, o nome do Senhor é o nome dele. Para nós usarmos na oração. Primeiro, essa recompensa. Quanto mais nós orarmos, mais vamos ter ousadia de orar no nome do Senhor para que haja cura. No nome do Senhor para que haja libertação. No nome do Senhor para que haja crescimento nas vidas. É um reflexo. Ó Senhor, o Senhor nos ajude. Nós precisamos do Senhor para isso, mas é o que o Senhor nos deu. Precisamos tomar posse disso. E uma outra coisa muito importante, veja aqui no versículo 13 de João 17: Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Olha que recompensa pública. Viver uma vida alegre interiormente vai refletir uma vida alegre no exterior. Vai ser uma recompensa pública do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos por nós mesmos. Não adianta. Não adianta ter o sorriso na orelha, mas interiormente não ter o Senhor. Não é uma vida do poder. Agora, a recompensa clara é ter uma vida interior, completa em alegria, com gozo. Vai refletir no exterior. Automaticamente. Ainda mais uma coisa, no versículo 21, a oração vai levar a gente a uma consequência tremenda. Olha só: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me envias. Olha só: ser um. Depende da oração. Jesus orava tanto para o Pai que era um com ele. E Jesus quer que nós hoje sejamos um com ele pela oração. Orando sem cessar, vamos cada vez ser mais um com ele, cada vez ter mais clareza da sua vontade para nós. A gente não vai mais fazer nada por nós mesmos. Eu creio, mas quanto mais orarmos, mais nós vamos fazer qualquer coisa pela vontade de Deus. Não vamos mais atrever a dar um passo sempre para Jesus. É nessa posição que o Senhor quer que a gente chegue. Jesus fez o que isso? Não fez nada. Sem que o Pai falasse. Né? Tudo que ele recebeu do Pai é tudo. Assim. E eu creio que ele quer mesmo uma situação para nós. Muitas vezes vai ser duro para nós. Claro, a gente vai querer por uma coisa e vai dizer, não é isso. Aí vamos ter que ir. Também, talvez não faça também. Graças a Deus. Sermos um, o grande intuito que o mundo tem que enviar. Eu creio, né? Nos incluímos em tudo isso. Eu me incluo em tudo isso. Mas eu creio e eu vejo que hoje pouco, né, tem ganho de vidas, porque não há oração. George Miller, né, ele, nossa, quantas pessoas, crianças, se converteram até adultos na vida dele. Melhorava muito. Então, mais ele também. Ele conversou e conversou. No lugar onde ele trabalhava, onde ele se ministrava. É tempo da gente orar, para que venha mais vida. Nós somos vistos, né? Se diz que converteu pela moça, começou a diminuir. Claro, nós todos estamos orando. Deus está vindo, Deus está fazendo. É Ele que é o Pai do Pai. Mas o Senhor quer de nós mais atividade. Mais. Para virem mais pessoas, muito mais nos convertidos. Né? Precisamos crer nisso. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E que os que tens amado a eles, como me tens amado a mim. E interessante que ele termina a sua oração. No versículo 26. Uma coisa que ele vem falando para os discípulos também, muito. Que é uma recompensa tremenda. Né? E eu lhes quis conhecer o teu nome e eu falei conhecer mais. Quer dizer, há mais do Senhor. Às vezes a gente pensa, nossa, eu orei meia hora, fica aquela alegria. Ah, graças a Deus, é tremendo. Só que há um mais. Se orarmos uma hora, com certeza vai haver mais. Isso é uma exortação para a vida, para nós. Vai haver mais, ele vai parar de conhecer mais, mas depende da nossa vida. Depende da nossa vida. Olha aqui, ó. Para que o amor com quem tem amado seja nele, e eu nele esteja. Olha, aqui está tremenda, é a recompensa, eu creio, maior na nossa vida física. Enquanto estamos sobrevivendo. O amor dele vai estar na gente e ele mesmo está falando. É a presença de Deus. Isso é tremendo. O Senhor vai habitar em nós com o seu amor, com a sua presença. Isso é. O que mais nós queremos? Isso é maravilhoso, é o que eu quero. Eu quero o amor do Senhor e a presença dele em mim. as outras coisas não se agregaram. É assim que ele termina a oração. O amor de Cristo esteja nele. E eu me agradeço. Recebemos o poder da oração. Olha, em 3, 2, 3 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto atuar, segundo a sua boa vontade. Olha, ele é o Senhor que vai fazer. Se nós nos entregarmos a Ele, em oração, separarmos tempo para Ele, Ele vai operar o querer e o atuar, segundo a sua boa vontade. E mais ainda, qual era o homem que ele orava incessantemente? Ele mesmo disse. Chorava muito que esse dia que rogava. Mas olha só. E ainda que seja oferecido com oração sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, qual o mesmo dia que fosse vosso? Ele se oferecia com oração. Havia, na verdade, havia o sacrifício, né? Que Deus pediu. E jogava-se uma oração a você. Todo o sacrifício. Isso significa entrega. Entrega, entregado. Por eles. E nisso ainda ele estava alegre, se regozijando nisso. A oração, eu creio que ela tem que ser um reduzir, nossa. Não deve ser algo forçado, né? Não, eu vou temporar, não acredito que eu orar, então eu vou lá, peço no corte, e forço a orar, eu tenho que orar, e começo a falar com Deus. Não, tem que ser uma. Tem que ser como se fosse um oferecimento diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a chegar nesse posicionamento. Que seja algo alegre. Nossa, eu tenho um tempo agora, eu vou fechar no quarto de orar. Graças a Deus que eu tenho. Fazer com alegria. Olha, vale a pena. Creio que faz parte da nossa vida, né? Se nós queremos ser vencedores. Diante do Senhor, com a vitória do Senhor, cada dia precisamos orar. E vamos orar mais. Graças a Deus. E há mais um versículo aqui. Versículo 12 do contexto 2. Eu creio que uma grande parcela da operação da nossa salvação, da operar a nossa salvação com temor e tremor. Eu creio que a maior parcela dele é a oração. E a leitura da palavra. A escritura do Fato, a escritora do Fato, falou algo interessante. Ela falou que para continuarmos cheios do Espírito, permanecermos numa vida cheia do Espírito, é necessário uma leitura da palavra consistente e oração incessante. Assim duas coisas. Então, permanecer cheio do Espírito. Se a gente para em uma dessas duas coisas, eu creio principalmente também na oração, perdemos. Somos as seres vazados. Aquelas 10 virgens, né? Metade delas, e lá que não vigiaram, eu creio que começaram a perder, né? Vigiar a oração. E aí os seus botijões lá estavam sem óleo, né? Não estava completo. É sério isso? Eu vejo assim, nossa, quão pouco a gente ora. E quão pouco a gente está operando a nossa salvação, com temor e tremor, animação, desenvolvendo a nossa salvação. Às vezes a gente pensa, Senhor, puxa, mas né, não tem esse dom, até tem desejo de ir lá procurar o melhor dom. Aí você pensa, puxa, como você tem aquele dom, né? Profetizar. Mas não se busca, né? Lá diz procurar, né? Desejar e buscar. É orando, né? Orando, Deus vai dar. Quantos homens de Deus orar e pedir o batismo do Espírito? Senhor Deus. Então é oração é busca. É primeiramente adoração ao Senhor. O ato de adorar a Deus e buscar. Buscar a experiência que Ele quer na nossa vida, de céu para fé. Aquilo que Davi, ele queria ser vindo do Senhor na reação dele. É o que a gente precisa dizer também. Ele chama com o propósito dele, a nossa vida, né, Senhor? E orar por isso. Você não responde. Eu estou aqui, né? Diante dos irmãos, ok? E ouvindo diante do Senhor, falando isso, eu estou aqui somente porque o Senhor respondeu nós. Assim. E eu fiz diante dele. Para a glória dele, graças a Deus, somente. Mas precisamos pedir o Senhor direção. O Senhor direção. Nossa, graças a Deus. E o Senhor também ensinou seus discípulos a orarem juntos. Foi levado ao cenáculo ali, e depois dessa situação, ele já estava fora do cenáculo, mas estava orando com todos e ensinou também esse princípio. Orar juntos. Para que nós fazemos, nos reunimos, nos reunimos para orar. Tem também precisamos permanecer. É também da educação que a gente junto. Porque na oração de Deus pode falar algumas coisas também. Pode levar orações importantes que ele deseja fazer em todo tipo. Então também não podemos negligenciar. Precisamos orar separadamente, cada um com sua experiência, orar com os povos, com sua família, sua experiência, mas também com Deus. Porque a oração de Deus tem poder também junto. Né? Então não podemos também perder esse foco. Ele diz também, Simão. Também mostrou para eles que eles tinham que orar junto. Quando ele foi lá, anos foi traição, ele levou Pedro, Tiago e João junto. Está perto dele, ó, vem e nessas últimas horas eu quero que vocês venham aqui comigo. Está escrito lá. É Mateus, né? Mateus, final do Mateus. Mateus 26. Olha, no versículo 36. Então Jesus chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago, começou a entristecer-se, angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Agora é uma situação diferente, né? Ele estava ensinando ele a orar com ele, junto. E indo um pouco mais para diante, pôs todos sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, faça de mim esse cara, se tudo aquilo não seja como eu quero. Diz ali que ele foi um pouquinho adiante, mas provavelmente ele estava muito próximo deles. E eles ouviram orar. Eles ouviram orar. Se ele disse para eles que desejava que pelassem com ele, que sentissem com ele aquela tristeza que ele estava, aquela angústia, é porque ele estava próximo dele. Só que o que aconteceu? E voltando para os seus discípulos, atormentou, adormecido, e disse a ele: então, nem uma hora pudesse falar comigo? Misericórdia. Essa é a pergunta que você faz para nós. Quanto, meu filho, você está pelando comigo, está orando, pelo menos zelo na igreja nesses dias, pela vida de Cristo que eu vou nesses dias, pela vontade que eu estou fazendo para a vida nesses dias, misericórdia, tanta misericórdia. Vigiar e orar é para que não treine tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne está. Essa é a nossa realidade. Nosso Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, é possível. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cara se não pode passar de mim, sem eu obedecer, faça-se a tua vontade. Essa foi a oração final antes da sua pergunta. Depois disso, sua oração final foi dada para fazer um nome nisso. Está consumido. Cumpri a obra que trocou o teu destino. E aí, os irmãos que sejam incentivados a orar, a entregar nossa vida realmente para a oração. Antes ainda queria terminar, queria ler dois textos de dois irmãos que viveram uma vida de oração para incentivar nossa vida, para vermos como Deus é poderoso. Olha, Charles Spinner disse assim: dei grande ênfase à oração como indispensável se realmente queríamos um avivamento. Nossa, e tinha um livramento na vida dele. Todos aqueles que estavam na cidade dele. Ele deu grande entre os grandes. E ele mesmo ainda disse assim: se eu não tivesse o espírito de oração, não alcançaria coisa alguma. Se por um dia ou por uma hora eu perdesse o espírito de graça, de súplica, não poderia pregar com poder e nem ganhar almas pessoas. Olha a visão que esses homens deixam. Ele sabia que não ia converter ninguém e nenhuma obra ia sair da boca deles. Jorge Miller disse assim: oro algumas horas por dia e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber. Nossa, perseverança. Tremendo, são frases para animar nossa vida. Olha, o crente pode fazer mais em 4 horas, depois de 1 hora em oração, do que em 5 sem oração. Olha, 1 hora, ele vai sair do céu. Vai ser muito mais do que ficar 5 horas em pé lá. Esses irmãos tiveram revelações tremendas. Eu fiz questão de escrever isso aqui no livro. Porque isso tem sentido para nós. Tem sentido? Olha só o que ele escreveu. Procuro manter o coração em tal estado que ele não tenha qualquer vontade própria, no caso. Vamos saudar. Quando chegamos verdadeiramente a tal ponto, estamos quase sempre perto de saber qual é a vontade de Deus. Procura a vontade de Deus e do seu espírito por meio da sua palavra. Depois considera as circunstâncias providenciais. Depois de orar a Deus, estudar a palavra e refletir, chego à melhor resolução deliberada que posso, com a minha capacidade e conhecimento. Se eu continuar a sentir paz, no caso, depois de 2 ou 3 horas de petições, mas sigo conforme essa direção. Nossa, tremendo. Ele colocava diante do Senhor. Ele estava na palavra, orar. E depois ainda 3 vezes. Orava. E se Deus desse aí paz, aí ele se veria. O Senhor nos ajuda. Mas é tremendo isso, tremendo. E eu vou ler mais um final aqui para despertar nosso coração. Para o Deus homem, Jesus, orar era trabalhar. De fato, a intercessão foi o trabalho mais importante para ele. Maior em poder do que sua pregação, seu ensino ou suas curas, era sua oração. Ele começava, continuava e consumava todas as coisas na vida. E ele tinha ligação direta com o Pai. O Espírito Santo deve fazer todas as coisas, conforme o Pai. Amém. E sejamos incentivados, irmãos, a orar. O Senhor nos ajude. Sabemos que somos muito falhos, não temos orado o suficiente. Isso é uma realidade de vida. Mas é uma exortação para a gente tomar um passo de fé, orar mais, Senhor, desejar o Senhor mais. Fala para mim, eu preciso mais, orar mais. Cada um possa nessa noite tomar uma posição diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero aprender a orar. Quero orar mais, quero me dedicar em oração na minha vida, primeiramente, na minha família, como igreja. E o Senhor, eu creio, para grandes coisas, conforme a vontade dele, conforme a medida de fé de cada um, conforme o dom que é em cada um, o Senhor, para muitas coisas. Amém?
Amém.